listening to Varundira. Vamos lá. Alô, alô malta, sejam bem-vindos a mais um episódio de Varandita, mais uma semana e mais um convidado especial. Hoje temos o João Gomes aqui connosco na Varandita. Olá, João.
Olá, maltinha, como é que é?
O João está um bocadinho assim nervoso, sinto, mas ele não vai estar, mas ele entretanto vai.
Vai
encantar, não é cantar, é encantar. João, fala-nos um bocadinho o que é que tu fazes, porque é que eu te convidei aqui. Hoje vamos fazer aqui um jogo diferente. Em vez de estar a ser eu a introduzir o convidado, é o próprio convidado que se introduz, digamos. Portanto, quem é o João Gomes? Isto é tipo autodefinição.
O que é que dizes dos olhos, não é?
O que é que dizem os teus olhos? Isso é para o fim. Isso é no final.
É verdade. Então, olha... Sou um rapazinho de 21 anos, nasci em Belém de Caminho, Ana Dia.
Ok, Ana Dia, sim senhor. Isso é a terra de José Cid, não é?
É, exato, fui vê-lo ontem.
Foste vê-lo ontem, ok. Muito bem.
Portanto, não é bem dele, ele não é daqui, ele viveu cá em Mofores, mas sim, é daqui.
Eu digo a terra dele porque pronto, aí está, ele é conhecido por aí porque ele nasceu aí, né? Ele tem uma casa aí ou não?
Não, ele não nasceu cá, ele vive cá, viveu cá durante muito tempo.
Exato, ele tem tipo uma quinta, né? Quando nada, melhor começar a falar de José Cid no podcast, acho que foi interessante, porque o José Cid é importante para a música portuguesa, é um grande artista. Quarteto 1111, gosto imenso das músicas do Quarteto 1111, não sei se
e por acaso... E ontem no concerto com uma musiquinha do álbum 10 mil anos depois, gente, Vênus e Morte.
Esquece, esse álbum é incrível, é qualquer coisa de icónico, tenho pena não existir, já, não haver uma reedição dele. Hã? O disco...
Apesar que ia dizer que basicamente que não houvesse o álbum no Spotify.
No Spotify também não há, exato. É. Eu estava aqui a ser mais purista e a falar da questão de não haver o vinil. Imagina, o vinil do Malta também é uma curiosidade para vocês saberem. O vinil do Mil Anos. Ai, estava a dar uma branca. Entre Vênus e Marte, como é que é?
10 mil anos.
10 mil anos, eu disse mil anos, pronto. Ele é raro de se encontrar e há pessoas que vendem no OLX por preços exorbitantes porque já não há mais, porque a editora faleu e não há, tipo, a banda não se entende a nível de direitos, então tipo, é uma cena rara.
Acho que nós temos tipo, aparecer um ou dois na Disco Mega, acho que é Disco Mega, é um site tipo. Um fórum online para venda tipo de vinis, cenas assim. Epá, então já estavam presos tipo.
A preços exorbitantes, não é? E até eu acho que o CD, que também não se vende, também, que é geralmente os CDs são mais baratos, também estavam a preços exorbitantes. Portanto, quem tiver aí, malta, se por acaso algum avô tiver esse disco ou CD queiram vender aqui, depois eu divido o CD ou o disco a meias aqui com o João. Mas pronto. És Ana Dia, sim senhor, e porquê é que eu te convidei aqui para a Varandita? É só porque és Ana Dia da terra de José Cid? Se calhar ele é filhado dos
S.I.s. Ah,
pronto, tem que ser eu. Pronto, tu és músico, na verdade, tens alguma coisa em comum com o José Cid, não é? Claro, para além de seres de viver em Anadia, tu és músico. Por enquanto, eu queria saber o que é que andas a fazer. Tu és músico independente, não é? Tu ainda não és assim conhecido, mas já és conhecido pelo menos para aqui. E eu sinto que tens potencial e é por isso que Varandita está sempre aqui a promover artistas que eu sinto que têm potencial. E tu tens uma particularidade, que tu és conhecido, é caracterizado por também tocares piano, portanto, teclado, enquanto cantas. Isso também é uma cena que nem toda a gente consegue, não é? Portanto, és um Elton John da Nadia. Aí está José Cid.
É José Cid mesmo.
Mas pronto, conta-nos um bocadinho como é que tudo começou, o teu gosto pela música, novidades, o que é que tens feito atualmente? É assim, é melhor vamos falar primeiro do presente.
São três temas diferentes, onde é que
sim, 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 isto é muito... Primeiro vamos falar do presente e depois falamos do passado, para se conseguir complementar melhor. Portanto, fala-me um bocadinho do que andas a fazer agora e como é que estás a nível musical.
Pá, o que ando a fazer agora? Há uns tempos, pronto, para quem me segue nas redes, viu que eu fui tocar ao Carranca. Okay. Já é o meu quarto concerto ao vivo. Este foi um bocadinho diferente porque pude dar assim uma amostra de um original que está para vir.
Oh my God, queremos depois saber isso tudo em primeira mão. Em primeira mão vai haver um original, sim senhor.
Pá, eu não quero comprometer com nada, está assim.
Sim. Mas ainda não quero estar a desvendar, mas está no processo. É isso.
Está no processo.
Ok. É então, mas tu já tens alguma experiência a nível de concerto, já é o teu quarto concerto. Quando é que foi o primeiro concerto que deste? Em que ano?
Foi no ano passado.
O ano passado.
No ano passado, no, em Águeda, num barzito chamado Talabriga. Entre Talabriga e Cátia, pronto.
Ok, pronto. E então, e como é que surgiu? Foi um convite? Tu também te autoconvidaste para ir tocar? Como é que surgiu? Queremos saber tudo.
Temos tipo, nos autoconvidamos, ninguém. Estamos à espera que nos convidem, sem mostrar provas, estamos lixados. E eu, por acaso, tive a sorte de trabalhei no, nesse café, tipo, durante o Agita Águeda, okay. A servir, pronto, a tirar a mesa, assim. E sabia que eles tinham músicas ao vivo, tipo, músicas ao vivo, alguns fins de semana.
E pai, decidiste, pronto, agarrar a oportunidade, não é? Porque se havia possibilidade realmente de tocares, e isso por acaso é uma mensagem que eu também gosto de passar aqui no podcast, porque pode haver malta que está a ouvir isto e que também tem algum talento para a música e se calhar não arrisca porque tem medo e não sei o quê. Eu acho que realmente, na por cima, num país como o nosso, que não há assim tantas oportunidades, são sete cães, já um osso, faço essa expressão, é importante realmente agarrarmos as oportunidades e não termos vergonha nem termos medo de tentarmos a nossa sorte. E foi o teu caso, e correu bem, não é? Como é que foi esse teu primeiro concerto? Foi assim...
O quê?
Como é que foi o teu primeiro concerto? Sentiste assim aquele nervosismo na barriga ou até foi tranquilo? Estavas assim com medo, mas depois até correu bem. Como é que foi?
Foi um turbilhão de tudo. Não, foi tipo, foi incrível, tipo, eu nunca na vida vou esquecer, foi tipo, aquele concerto, eu olho para trás e digo assim, porra, aquilo é mesmo tipo vida rockstar.
Exatamente, e também, o que é que tocaste sozinho ou com banda, como é que foi?
Foi sempre sozinho,
eu nunca toquei com banda. Pronto, ok, sim.
Sozinho. Pá, porque, imagina, eu cheguei lá e assim, eu tenho, agora no início eu tenho que beber umas cervejitas antes de
ficar. Ah, já estás mesmo rockstar?
Teve que ser, então eu vi um bocadinho ao jantar e tal, okay. E depois, pá, comecei aquilo tranquilo, assim, sempre aquele nervosinho, né, normal. Pronto, e depois eu tenho sempre mania de dizer, agora eu estou aqui a tocar, se vocês quiserem uma musiquinha assim, eu também estou sempre disponível para receber os finos. Pronto,
enquanto tipo, tocavas?
A malta foi pagando finos, depois de nada começaram a bichotes, caipirinhas.
Ah, então mesmo aquela vida de rockstar. E à medida que vias bebendo mais, ias tendo mais estímulo, com certeza, para tocar piano. Eras tipo Exato. Jorge Palma, estou a brincar. Tipo, assim, na vibe de Jorge Palma.
Mas, e pronto,
continua, depois já te faço a próxima pergunta. Sim.
Ah, pá, pronto, e o concerto acabou por arrastar-se quase 2 horas e meia.
Pois, era isso.
Quase não, foram 2 horas e meia.
Exato, eu queria te perguntar mais ou menos quanto é a duração dos teus concertos. É 2 horas ou por acaso nesse dia calhou mediante também o teu entusiasmo e o entusiasmo do público também? Ou como é que, se tens um horário definido ou não? Ou é tipo mediante o entusiasmo também?
Eu tenho que ver como é que está o ambiente. Eu pessoalmente agora sempre tipo, quanto mais melhor. Até me fartar mesmo.
Ok.
Mas se a malta estiver ali, não tiver tipo, sabia que não está na onda, porque depois a música que eu toco também não é para todos os gostos. Ok. Então também acabo por encurtar. Ou faço tipo, encurto a parte tipo do repertório e começo a fazer logo discos pedidos, porque assim também é já mais
engajamento. Ok, isso também te ia perguntar. Tu fazes, baseias-te muito na parte dos covers, dos discos pedidos, mas tens um repertório teu antes, é isso?
De covers também.
De covers também, por exemplo.
Sim.
Antes de perguntar isso, qual é o teu género musical favorito ou o género que tocas mais enquanto artista?
O meu género musical favorito não é o mesmo como o género que eu toco.
Ok. Boa, ainda bem que tocaste nisso, porque ainda por acaso numa entrevista que ainda não saiu, mas vai ser entretanto, por acaso também falei com um músico que é o Sérgio e ele também disse mesmo que falou dessa questão de hoje em dia, um músico tem que se adaptar muito à parte comercial e não só. E realmente, nós às vezes temos que tocar aquilo que normalmente aquilo que nós gostamos a nível de estilo. Nós gostamos da música, mas temos que nos adaptar a esse nível. E então tu és um bocado assim, tipo, o teu estilo favorito não é provavelmente o género que tu tocas. Então podemos saber qual é o teu género favorito e também o que tu tocas, para saber?
Eu não toco... Eu não me adapto tanto no sentido tipo, de poder tocar mais vezes e da malta gostar mais, porque, pá, sinceramente, eu toco para mim. Uhum. É egoísta, mas eu toco para mim. Se as pessoas tiverem a gostar, perfeito. Sim. Há sempre um ou outros que vão gostar, portanto, estou a fazer o meu trabalho. Uhum. Mas eu toco essencialmente para mim. Então, pá, as músicas, o género que eu, não, que eu tipo, o meu favorito, que eu acabo por não tocar, é mesmo porque é um piano e uma voz. Então há cenas que eu não posso tocar, tipo, ou melhor, posso, mas não ia ser uma, tipo...
Sim, não ia ser tão promissor a nível, se calhar, do público, né? O público não, podia não aderir tanto.
Imagina tocar, sei lá, tipo... Slipknot num piano.
Ok, sim, estou
não, não é preciso ser tão extremo, mas é tipo, é por aí, é por aí.
E as pessoas podiam não... Depende também do ambiente, né? E do público em si. Porque se calhar se fores para um bar ou para um sítio qualquer onde o pessoal seja mais dessa onda, por exemplo, do se calhar já se adaptam mais facilmente a um cover piano de um determinado registro musical, digo eu, não sei.
Talvez, mas depois também eu acabo por não gostar tanto. É mesmo, tipo, eu estou a tocar e não estou a gostar daquilo. Okay. Ser? Então, eu toco cenas que eu acho que, ok, isto vai ficar fixe no piano, vou tocar isto no piano.
Ok. Então, tu sentes, eu acabei por não perceber uma coisa, tu sentes que é necessário, hoje em dia no mundo da música, e não só, mas aqui falando do mundo da música, adaptarmos um bocadinho àquilo que é comercial, tipo, à onda que está mais a dar, tipo, ou tu enquanto músico, aí está, disseste e bem, tu tocas para ti, acima de tudo, e depois se os outros gostarem... Tudo certo, mas tu sentes que é importante haver uma adaptação para não é para o mainstream, mas tipo, aí está, por exemplo, se gostas mais do alternativo, sei lá, alternativo rock, não sei se é o caso, hoje em dia não é tão comercial como, por exemplo, há 30 anos atrás era, então tipo, tu agora, no que tocas, se calhar vais-te adaptar mais a covers de músicas populares que estão agora a dar, do que propriamente tocares... algumas músicas mais alternativas, não digo os clássicos porque acredito que no piano os clássicos fiquem sempre bem e ficam e que sejam sempre pedidos, digamos, né? Sei lá, tipo uns Guns N' Roses num piano, tipo, se tocares tipo a Knocking on Heaven's Door, tipo, toda a gente gosta, estás a perceber? Porque é aquela versão que a piano fica bem, mas é um clássico. Mas se calhar se fores tocar uma música mais alternativa que ouças, não sei, também não te cheguei a perceber qual é o teu género. Qual é o teu género favorito agora? Para o pessoal perceber. É,
para ouvir, não é?
Sim, ouvir. Tipo, tu enquanto apreciador de música, o que é que tu ouves mais? Isso é aquela pergunta difícil, porque uma pessoa acaba por ouvir um pouco de tudo.
Está sempre a mudar, está sempre a mudar.
E é muito pela fase, não é?
Mas... Imagina, eu agora estou numa. Se fores tipo a um telemóvel, é só tipo mix melancólicos.
Ok.
É só tipo. Mas tirando isso, porque são fases, assim, o género que mais me acompanhou tipo, a vida toda foi. Rock.
Ok.
Assim, pop, mais tipo punk rock, tipo Sex Pistols, rock progressivo também.
E já pensaste que começaste a tocar Sex Pistols no piano? Por acaso não é piada.
Olha, eu disse Slipknot, mas Sex Pistols era o exemplo perfeito. Era sempre
por acaso gostava tipo, acho que não ia ficar lá muito fixe, não sei.
Não.
Porque ia perder a essência, porque aí está, quando se adapta a um instrumento. Tu falaste há bocado da melancolia. Mas por acaso, o piano é um instrumento lindo porque também é melancólico. Tipo, não, tu não consegues tocar nada que não sou melancólico no piano, não é? Portanto, tu amas a melancolia, apesar de tudo, não é? Porque tocar piano. Até por acaso vi um documentário do Damon Albarn, dos Blur e dos Gorillaz, que ele, pronto, ele adora piano, ele toca piano, e ele até tipo no piano dele ele tem tipo I love melancolia. Tipo, ele adora a melancolia, ele diz mesmo, tipo, ama. Melancolia.
No piano não sou capaz de escrever nada.
Não, ele não escreveu, tipo, ele tem um piano de caldo. É um documentário que está no YouTube até.
Okay.
Que é do estúdio dele e ele tem tipo colado, estás a ver no uma frase, mas tipo no piano, não está tipo grafitado nada disso. Mas tu sentes que. Eu não sei se tu enquanto músico já estás numa fase, disseste que tinhas que há novidades e começaste já. Estás a ter novidades, né? Tipo, que ainda não as lançaste, mas estás a começar a produzir. Tu escreves, tipo, tu compões, como é que estás nesse processo? Isso é que ainda não lançaste nenhum single e nada aqui para fora, é mesmo só a parte de concertos mais baseados em tributos, né? Covers. Mas tu, enquanto artista, como é que é o teu processo? Tipo, compões, produzes ou é só mais a parte de tocar e fala-nos mais
sobre isso? Uma pergunta assim um bocado difícil.
Uhum.
Quer dizer, difícil. É uma resposta muito longa. Porque... Sim,
temos todo o tempo do mundo.
Basicamente, isto tudo começou assim muito aos pouquinhos. Foi tipo, eu nunca comprometei com nada porque sempre comprometo com alguma coisa e acho que isto é universal. Tipo, começa a vir muita pressão e a malta começa a desistir.
Sim.
Então isto para mim tipo, é uma cena boa leve. Eu comecei tipo, a meter histórias já aos tempos, vai no ano passado, um ano e meio. Comecei a pôr histórias,
agora me deixo histórias em tocar. Eu assim, tens que ir ao podcast, sim, quer ter uma altura para o Jam, estamos a tocar.
Muito true. Pronto, e depois disseram, não sei o quê, então se fizesse tipo uma página e metesse lá os covers, mas já podia pôr as músicas todas, porque a cena das histórias é que não ia pôr tipo uma música toda numa história. Opa, e eu disse, mas isso depois é muita pressão para ser bom, porque enquanto for uma história é uma cena boa, tipo, na diversão, depois a partir das, tipo, a página, já há muitas páginas, então tenho que me destacar de alguma forma.
Uhum.
Mas depois, tipo, acabei, ah, se lixo, vou fazer a página.
Okay.
Então, tipo, depois comecei, agora e se eu fizesse, tipo, um originalzinho? Se me começar aqui, começo a escrever,
uhum.
cenas assim, mas, tipo, não digo, olha, vou fazer um original e, tipo, daqui a um mês está lançado.
Ah, sim, deixas o teu processo criativo vai acabar por fluir e depois não há pressão em cima.
Não, eu posso, tipo, lançar, eu posso estar agora, tipo, a compor, tipo, a inspirar, está fixe, e pá, e não tocar naquilo durante 2 ou 3 meses, depois de repente lembro-me e vou lá outra vez.
Já aconteceu. Portanto, não te pressionas muito, isso por acaso é positivo, porque também uma pessoa que se pressiona em demasia acaba por não conseguir estar feliz, não é? E tu gostas que isso te dê prazer, não é? Não é estar ali com uma obrigação, pelo menos me falo porque eu sou um bocado assim também. Não na área propriamente de música, que eu não estou nessa área propriamente, é mais na parte só de comunicação, mas também não gosto quando tenho ali uma coisa feita muito à pressão, prefiro deixar ir e até fica melhor do que estar ali uma pessoa porque depois tu acabas por não sei, não sentires aquilo que estás a fazer. Mas pronto, então, tipo, tu nesta nova etapa que ainda não começou, ainda bem que ainda não estás a anunciar porque não queres esta pressão, tu estás a ser música independente a este nível, não estás dependente de ninguém, tipo, estás a fazer o teu processo criativo, produzes as tuas cenas, escreves, estás neste processo assim mais de produção, não é?
Sim, e eu também depois tinha um problema, que eu comecei a tocar piano há 2 anos.
A sério? Pronto, eu depois ia te perguntar como é que começou este gosto pelo piano. Então foi mesmo há pouco tempo, não é, parece? Tu tocas tão bem que eu achava que tinhas andado até num conservatório ou alguma cena assim.
Tipo, andei numa escolita de música. Agora quem vai ouvir isto é uma escola de música, ok?
Sim,
escola
de
arte. É boa a escola e tem professores tipo, excelentes.
Podes já aqui promover se quiseres. Não sei, nunca se sabe.
Okay.
Podes promover a escola, não sei, se nunca se sabe quem terá a ouvir isto. Até pode ser.
É a Grupo Arte, escola em São Lourenço do Bairro. Okay. Muito boa a escola. Tem professor de piano excelente. Uhum. Andava lá na universidade e tudo.
Olha, pronto. Incrível, sim.
continuando. É fácil para mim, tipo, pegar no tablet e numa música e começar a tocar. Por isso é que eu também faço cenas dos discos pedidos. Tipo, por isso é, tipo, para mim é tranquilo. Só que daí a compor, tipo, vai um passo
sim, também
enorme.
Ok.
Então, tipo, para mim é super fácil escrever, tipo, uma letra e pensar numa melodia, mas depois, tipo, transformar isso para o piano demora mesmo muito tempo. E é um processo muito cansativo. E por isso é que agora também comprei a guitarra, para ver se também
começa
a apimentar, tipo...
Sentes que a guitarra se ajudava no processo de composição, sentes que a guitarra é mais fácil de compor, digamos?
Epá, foi para variar, porque para não fazer, tipo, um álbum só de piano...
E até em concertos, acaba por ser mais dinâmico utilizar o piano e a guitarra, porque tu não tencionas fazer uma banda, pois não?
Não,
solo.
Sim, eu tive no Maus Tempos, eu tinha formado com um amigo meu.
E era banda de quê? De que género? Rock? Não sei.
Era só um rock.
Ok.
Opa, e aquilo era de covers, nós somente era uma cena tipo jams. E vá, vou para a tua casa e vamos estar a tocar para a tarde. E depois começámos, tipo, pronto, a juntar mais gente. Só que depois começaram a dar, tipo, basicamente, sem querer agora aqui entrar muito em detalhes, começaram a dar, tipo, o passo maior que a perna.
Uhum.
E depois, tipo, começaram a compor originais. Só que, tipo, eu como vocalista, eu era vocalista e tocava piano.
Sim.
Mas eu como vocalista, tipo, sinto a necessidade de, tenho que cantar, tipo, algo meu, fico compus. Não por egoísmo, mas sim porque eu tenho que sentir o que é que estou a cantar, tipo.
Exato.
Porque é preciso, tipo, tu a tocar guitarra, tu podes tocar guitarra ou piano, tipo, estás a ler aquilo e estás a tocar e, tipo, pá, não vai passar a mensagem assim tão bem.
Agora,
tipo,
se estás a cantar, estás a verbalizar, tipo, né?
É mesmo preciso, tipo, estar a viver aquilo.
Yeah.
Então eu não me relacionava com as letras e eu disse, pá, isto já não estou.
Não
me identifico com o projeto e.
E depois também gerir uma banda também, é por isso que também, agora não falando de bandas pequenas, mas mesmo grandes bandas, acabam por ter um prazo de validade minimamente curto, porque também se lida com muitos egos e também as fases de vida das pessoas e não sei o quê, então tipo, acaba por não ser uma coisa tão longe, tipo, que tem uma longevidade tão grande como, por exemplo, música só que tem a sua liberdade para gerir o seu tempo e produzir as suas cenas nas calmas. É como tudo. Mas então tu lidas melhor agora a solo, porque já também tiveste uma experiência, ok, que foi curta, digo eu, né? Mas já tiveste experiência com banda. Mas então, já estávamos a falar de começaste a aprender há 2 anos piano. Como é que começou este amor pela música? Vamos assim andar atrás no tempo e falar um bocadinho como tudo começou.
Rapaz, como tudo começou. A música, pronto, sempre foi. Vai perceber que é clichê, mas sempre, sim, mas foi. Sempre
presente na tua vida.
Presente na minha vida. Okay, okay. mas já. Mais a parte do cantar. O cantar, eu quando andava lá na. Não na creche, mas no jardim de infância e na primária, uhum. Já tocava, tipo, ia, andava sempre a cantar, ia cantar para os espetáculos de talentos,
sim, assim. Sim, sim, tipo, saraus da escola, e, coisas assim, né?
E mesmo no ensino básico, tipo, do quinto ao nono continuou, uhum. No secundário a mesma coisa, só que foi sempre, tipo, uma cena, bem, eu gostava daquilo, mas eu não era bom naquilo.
Ok,
tipo, sim. As pessoas diziam, mas não era.
Não era, mas eu não sentias que eras, porque também a tua maturidade era outra e pronto. É que tu, às vezes nós, em miúdos, temos em fraca autoestima, estás a ver? Como, não sei se é por pressão de grupo, ai, nunca somos grande coisa, não sei o quê. E somos até. E se estás a calhar a dizer
era que não eras... Era falta de critério, não escolher
as músicas. Ok. Era. O que é que tu... Diz-me aí, qual foi a música mais assim que não te orgulhas de teres cantado nessa altura? Uma música que a gente conheça.
Acho que eu orgulho-me de tudo. Okay. Eu sou tipo. Okay, no meu rap, eu vou dar agora que tipo, quando tinha na podre. Não é podre, tipo, eu tenho orgulho nisso, mas pronto, mas as pessoas vão ficar tipo, what the fuck.
Sim.
O meu rap 2021 no Spotify, tipo, o número 1 a banda era Jonas Brothers. Eu sou o maior fã deles.
Ok! Nunca pensei que maior fã de Jonas Brothers.
Eu tenho a cena deles e tudo, tipo, sou o maior fã deles. Pronto, então tipo, eu cantava músicas deles.
Okay. Tu querias ser o Jonas Brothers da escola secundária, aposto. Querias ser um deles, não era?
Era o Joe, era o Joe.
Era o Joe, ok. Mas então, começou desde criança, então que tu tens uma ligação muito grande pela música, mas então só começaste a tocar piano há 2 anos, então foi já quando foste para a faculdade ou foi já no ensino secundário? Não estou a fazer bem as contas.
Foi na transição, precisamente.
Ok, na altura da pandemia então, porque nós acabamos por transitar, porque todos somos da mesma idade. By the way,
foi, comecei a ver Lucifer e gosto de tocar piano e era bada sexy tocar piano e cantar.
Adoro, foi o pormenor.
Eu também vou começar, okay. Depois acabei de ver Lucifer, mas continuei de piano.
E tu aprendeste então, tipo, autodidatamente? Tipo, foi tudo em casa, tu aprendeste a tocar piano ou já tinhas algumas bases? Acabei por não perceber essa parte.
Não, eu fui para essa escola, papá, queria aprender e antes de comprar o piano achei, por bem, estar tipo uns mesinhos a ver se era mesmo aquilo que eu queria, até porque o piano é um instrumento assim considerável.
Uhum. Epá, tens piano ou tens teclado?
É piano digital.
Ok, mesmo. Então, é um instrumento.
É digital, mas é piano, tem peso nas teclas, tem 88 teclas. Sim.
Porque o teclado acaba, às vezes uma pessoa confunde, né? E o teclado é sempre mais barato, mais económico para começar do que provavelmente o piano a sério. Mas tu já investiste mesmo forte no piano digital.
Investi. Opa, o teclado, neste momento, eu não consigo tocar tipo teclado. Consigo tocar no sentido, consigo fazer os acordes, mas a maneira como eu toco, eu uso, tipo, faço mesmo. Praticamente das teclas todas.
Ok, ok.
E o teclado tipo, é muito pequenino, restringe muito.
Pequenino, sim. E eu por acaso estou aqui a falar que é pequenino porque eu estou a ter esta noção porque eu agora, eu toco guitarra, mas eu agora quis mudar de instrumento, não é mudar de instrumento, mas já estava, eu adoro guitarra, eu one love guitarra, mas já estava a ficar, a sentir muita monotonia na guitarra e por acaso tinha um teclado, a minha irmã toca teclado e então agora estou a aprender a tocar teclado com a minha irmã. E então a música que agora estou a aprender é Ed Radiohead, No Surprises, porque sinto que é mais fácil e até tipo estou a gostar da cena, mas sim, é pequenino. Agora estava pronto, isto ninguém quer saber disto, mas pronto, agora entusiasmo-me e comecei a falar disso. Mas pronto, não te vou roubar lugar porque não tenho todo um talento para tocar teclado. Mais pressa para guitarra e baixo. Sinto neste início que eu, quando comecei a tocar guitarra, tinha mais jeito do que quando a começar a tocar. Teclado é um bocado complicado. Agora percebo porque é que dizem que o piano é dos instrumentos mais complexos de tocar, porque a cena das duas mãos, tipo, na guitarra também existe, mas é diferente, tipo, não tem nada a ver, porque na guitarra é uma cena mais rítmica e ali, tipo, é rítmico, mas não é bem rítmico, tem que estar, tipo, bué a ler as pautas, tipo, a perceber.
Imagina, eu percebo isso perfeitamente, só que eu também sou como tu. Tipo, há uma frase do Tom York que ele diz, tipo, que eu identifico, tipo, perfeitamente com isso. Que alguma vez ele recusou tocar piano para o Paul McCartney, numa música, tipo, no álbum.
Uhum.
Porque ele disse, tipo, ele não tinha aquela habilidade. Exato. Ele convidou, ele disse que não.
Por cima mostrar ao maior Deus que está vivo a nível da música rock, tipo, que não era assim tão bom como ele, né? Porque ninguém chega aos pés
do... Basicamente, porque ele diz, tipo, para ser pianista, tipo, os pianistas têm a habilidade de, tipo, fazer duas coisas independentes com as mãos. E ele não tem essa skill, essa habilidade. Então, ele toca piano como se estivesse a tocar guitarra, tipo, ele dá strum no piano.
Ok.
Então, tipo, eu toco também assim, eu sei tocar, tipo, algumas peças, tipo, jazz e assim, até porque eu, pronto, estive na escola, tipo, era jazz e blues, que eu aprendi mais a tocar.
Uhum.
Yeah. Mas, depois músicas, se fores a ver, tipo, nos covers, também é assim. Porque eu faço uso do baixo, tipo, com a mão esquerda, mas é tipo, um bocado ao ritmo da mão direita.
Uhum.
Tipo, os acordes. Então, não toco melodias, melodias eu uso a voz, por isso.
Pronto, aí está. E é um estilo, é um género que uma pessoa utiliza. Neste caso, para ti também é mais prático assim. Para o Tom York também, e o Tom York é das maiores também estrelas de rock, portanto.
Exato,
why not? João Gomes pode ser o próximo Tom York, nunca se sabe. Já não tem. Poderás criar uns Radiohead.2 ou um tributo aos Radiohead, porque não? Porque também dá, tu, ainda por cima com as skills que tens, podes também, tipo, fazer tributos a bandas, né? Porque em bars e não sei o quê.
Eu meti
fazer um tributo aos Nirvana, porque tu és parecido. Eu sinto que tu és muito parecido. Agora não és tanto. Mas tu, o pessoal não está aqui a ver a cara do João, mas tipo, quando tinhas cabelo grande, parecias o Kurt Cobain. Eu sentia, ué, Kurt Cobain.
Se tivesse sentido isso mais cedo, não tinha cortado o cabelo.
Não tinhas cortado. Sou a única pessoa a achar. E juro que acho, quando te conheci, parecias mesmo um Kurt Cobain. Tinhas cabelo maior. Portanto, podias fazer um tributo ao Kurt Cobain, só que em vez da guitarra tinhas o piano.
E uma voz. Isso era só querer acabar com a minha voz em 2 dias.
Não.
Mais rapidamente fazia do Alice in Chains, do
Lance
Staley. Uhum. Mas ainda é mais complicado que o Kurt. Mas pronto, ia-me dar mais prazer.
Tu gostas mais de Alice in Chains do que Nirvana?
Yeah.
É aquilo. Ok, eu percebo. Nirvana, por acaso, para mim, eu acho, não sei, eu também eu gosto de rock, portanto, aqui estamos a ter uma conversa sobre música malta, portanto, vocês também gostam, de certeza, de ouvir. Eu sinto é que Nirvana, acho que para quase toda a gente que gosta de rock, foi aquela primeira banda que teve aquele impacto. Não sei se para ti foi, se...
Não foi, mas não sei dizer quem é que foi.
Eu fiquei, lembro-me de ficar horas e horas ouvindo o Nevermind e ouvir Guns N' Roses também. Tipo, ouvia mesmo bem.
Nirvana foi uma banda que eu... Não é conhecido, já conhecia, mas que eu conheci realmente no secundário, foi tipo, bem tarde.
Ok, foi mesmo tarde no sentido, para quem gosta de rock é tarde, sim, porque geralmente é sempre... Era. Mas está, há sempre pessoas que têm... Qual foi a banda que te marcou mais, então, de rock? Agora estou curiosa, porque achava bem que ias dizer aquele guilty pleasure, tipo, aquela cena que toda a gente diz, tipo, olha, foi Nirvana, e há bem pessoal que tem vergonha de dizer, e não percebo porquê, por ser mainstream, então, mas o mainstream também significa ter qualidade, para ter...
Não, exato, é mainstream para algum tempo.
É contra aquela malta que diz, ai, ouves isso, não, tipo... Ouço porque realmente tem qualidade e tipo, se chegou a um grande público é porque realmente me mereceu. Mas qual foi? Não te lembras? Por acaso eu lembro-me bastante quando.
Foi. Dire Straits.
Ia Dire Straits, incrível.
Foi Eric Clapton, se não me engano.
Ok. Pá,
foi as cenas que ia tipo ouvir. Estava tipo okay. Viagens para o Algarve, ouvi na M80.
Sim, sim.
E depois começa
sim,
a dar. Ou tipo ao rally com o meu pai, começa a dar tipo Sultans of Swing.
Sim, sim.
Ou tipo
sim,
cocaine, sim. Tipo, começa tipo, a dar cenas assim.
Eric Clapton também é do caraças. Muito bem, tem boas referências, ainda mais clássicas. Eu, por acaso, a mim foi tipo grunge, estás a ver? Tipo Nirvana, Guns N' Roses, que não é grunge, mas depois foi Pearl Jam. E depois eu fiquei obcecada por The Doors, por Led Zeppelin, estás a ver? E tipo Dire Straits, tipo o meu pai também ama, e Scorpions também gosta, e são essas as duas bandas que o meu pai mais ouve, e eu também gosto. Mas não foi aquela paixão aslopada como, por exemplo, The Doors foi para mim, estás a ver? Mas pronto, isto também não é para falar de mim, é para falarmos de ti. Pronto. Mas basicamente então, tipo, Dire Straits é tipo a tua primeira banda assim, e Eric Clapton. Mas já, Dire Straits é a banda, pronto, Eric Clapton, só no Scream, cabelo meio afro. Por acaso não sei se sabes, tipo, Eric Clapton no Scream tinha o cabelo tipo meio afro, não sei se já viste isso, se sabias deste fun fact, mas já. Mas pronto.
Pai, eu quando o ouvi era pequenito, não andava
porque a procurar essa cena. Agora, já que estamos a falar de bandas, qual é a tua... Tens, assim, alguma banda favorita, já que tu és do rock, portanto vou-te fazer por bandas, porque presumo que seja mais bandas do que músicos a solo, mas até pode ser uma música solo e eu não tenho conhecimento, tanto diz. Se tens, assim... Eu sei que é difícil ter que escolher, porque é a mesma coisa ter que escolher qual é o filho favorito ou o irmão favorito, este tipo de coisas. Mas qual é, assim, a banda que te marcou mais, sem ser a... Tipo, a banda que tu ouves mais, hoje em dia?
Banda que ouves mais, hoje em dia, tipo, Radiohead.
Ok, Radiohead, ok.
Tipo, imagina, tenho duas músicas favoritas. Eu ainda não, eu estou à espera da terceira para fazer o top 3. Estas duas já não vão ser já tipo, definitivas. Agora estou à espera que apareça uma para o top 3. Mas é tipo Wish You Were Here dos Pink Floyd. Tenho o álbum vinil também, tudo incrível.
Yeah, eu também
tenho. E tem. Ok, ok.
Tenho o vinil.
Yeah, como está. Está ali atrás, guardadinha no plástico preto. Tudo ali, que não tem. E é. How to Disappear Completely.
Ok.
Do álbum que dei.
Ok, o meu álbum favorito do Radiohead é o The Band. Estás a ver? Qual é?
Ah.
Eu adoro esse álbum ali do início ao fim. É mesmo o meu
favorito. Eu não vou dizer que é um álbum bom, atenção, mas eles têm álbuns.
É mesmo. Os álbuns deles são incríveis, mas este é mesmo o meu favorito. Este é mesmo o meu favorito. E por acaso também gosto do Thom Yorke solo. Tipo, é assim mais uma onda diferente, não é? Provavelmente é mais eletrónico. E já tive o prazer de ver o Thom Yorke ao vivo no Noja Live em 2019 e foi grande concerto. Grande concerto mesmo, que ele até estava na altura em que saiu. Vocês já viste a curta-metragem do Thom Yorke, que é Anima? Pronto, foi em 2019 que saiu para o álbum que ele lançou nessa altura e tal, de qualquer coisa. Portanto, se gostas de Radiohead, aconselho. E malta que esteja a ouvir isto, Varandas do Coração, se gostam de Radiohead, tem que ver essa curta-metragem do Thom Yorke, que está muito boa. Estava na Netflix na altura, não sei se ainda está, mas antes estava. Pronto. Continuando, tu tocas Radiohead no teu repertório? Se uma pessoa quiser agora ver um concerto teu, tipo, tocas muito Radiohead? Então imagina que não me conheces e que eu não te conheço, ok? Nem me conheces, whatever. E eu vou então a um bar e aparece lá, tipo, na porta, tipo, hoje à noite, João Gomes ao piano.
Yeah.
O que é que eu poderei ouvir? Qual é, tipo, diz-me aí as músicas que geralmente no início, no teu repertório, tem sempre? No concerto.
Começo sempre com Deixa-me Rir, de Jorge Palma.
Ok, Deixa-me Rir. Ok, gosto, sim.
Começo sempre com essa. Uhum. Pá, depois vou variando muito. Mas Radiohead, definitivamente, Deixa-me cá ver todas agora. No Surprises, pronto.
Ok.
Karma Police.
Essa é fácil, diz-me lá se não é fácil. É das mais fáceis.
É No Surprises?
Sim, para tocar. É que eu estou a começar a aprender e sinto até facilidade, já estou a ouvir ali. Sinto
é fácil. No Surprises, Karma Police.
Uhum.
A Creep, toquei uma vez, mas não gosto muito.
Não gostas de tocar a Creep porque não sentes tanto essa música ou é porque já é saturante, está toda a gente a tocar isso? Porque é a música mais conhecida do Radiohead. É muito simples, ok.
Mais Exit Music for a Film.
Ok.
How to Disappear Completely.
Ok. É mesmo Radiohead. Podias fazer um tributo ao Radiohead? Why not?
Eu juro, era o que eu tinha a dizer. Eu meti há uns tempos no Vitno lá, uma cena a dizer, malta, tributo ao Radiohead.
Okay.
Eu vou chilar com o Atari, tu.
Não sabia, não, também vi aquilo e não me apercebi. Pronto. Aí foste tu. Mas imagina, já pensaste mesmo fazer tipo um tributo a Sol? Porque eu sei que pelo menos as câmaras municipais, pelo menos eu sou de Alvar e há uns anos atrás a Câmara Municipal tipo, andava à procura mesmo de malta para fazer tributos tipo de bandas, tipo, ainda por cima bandas como os Radiohead, que são bandas tipo, que já não, tipo, agora acho que há uns que eles vão voltar fazer tipo uma nova reunião e vão voltar. Mas tipo,
são eles vão tomar agora tipo com o Smile, né? Sob o nome Smile.
Sim. Mas tipo, acho que era uma cena que ia ter boa adesão, tipo, porque o pessoal gosta sempre de ouvir tipo tributos. Portanto, olha, aqui está. Eu não sou de marketing, não é como o João, porque o João está a tirar marketing. Não sou de marketing, mas olha que podia, porque eu acho que isto era uma boa ideia para ti.
É demasiado complexo para tocar a solo.
Uhum.
Tem demasiada coisa a acontecer. Por exemplo, uma das minhas músicas favoritas deles também é a Nude, do In Rainbows.
Ok, sim. Também esse álbum é lindo, eu também adoro esse álbum, sim.
Não era um deles. Mas... Lá está, tem muita coisa a acontecer. Não dá para tocar aquilo sozinho. Tipo, dá, mas não vai, tipo, não vai ser.
Mas é um tributo, quando uma pessoa diz tributo, realmente é sempre uma bandinha a fazer os tributos, né? Tinhas que arranjar, tipo, um baixista, um guitarrista, uma coisa mais.
E se arranjasse essa malta, já seria mais fácil, porque depois eu podia me focar mais. Ia ficar um guitarra, tipo, pronto, com guitarra, bateria, se eu ficar mais no sintetizador, isso sim, também já dava para fazer aquelas cenas mais eletrónicas.
Sim, o sintetizador que é uma cena fundamental para Radiohead também. Portanto, muito bem, então és um fã, aí está, amas a melancolia, porque Radiohead é para amantes de melancolia, eu também sou time melancolia, eu também não sei se gostas da Smiths também,
conheço, não, mas não...
Ah, ok, porque é muito aquela vibe também mais melancólica, com Morrissey e por aí fora, eu gosto pelo menos da Smiths, o álbum da Queen is Dead é incrível, portanto, se não conheces ou não ouves, recomendo ouvir esse, porque de certeza que vais adorar. Também estou aqui a dizer isto porque a minha irmã é obcecada por Radiohead e ela ama The Smiths, então tipo, eu fico, ok, faz sentido que ganhamos da Smiths também, porque amas Radiohead. Pronto, e os Radiohead também foram beber muito dos da Smiths, porque o da Smiths é tipo anos 80, fins de 70, e Radiohead é 90. Muito bem, e então, já estamos quase a chegar ao fim. Eu quero saber coisas que vais fazer futuramente a nível de concertos. Seja alguma coisa agendada em bares este verão, já que estamos no verão, para o pessoal querer, ou ainda não tens, mas em princípio já sabes se vais ter. Ou se, como é que o pessoal pode procurar na net também, tipo no Instagram, eu também vou colocar aqui em baixo na descrição, depois do Spotify, aqui na descrição, tipo, vou colocar o teu Insta e a tua página de covers, mas pronto, fala, promove o teu trabalho, João, do marketing, do Radiohead e de tudo.
Desde o último tipo, concerto que eu dei, também ainda não tive tentado para marcar outro.
Uhum.
Tive agora uma oportunidade aqui em Avalanche. Tenho que falar agora, pronto, com o dono do estabelecimento, uma ou duas. Mas ainda não tenho assim nada de muito concreto. Até porque agora, pronto, vou começar a trabalhar e depois também vou de férias.
Também estamos numa fase, sim, eu percebo que também estou nessa fase que acabamos a licenciatura, agora temos já a procura de trabalho, aquela coisa mais vida adulta. E eu percebo que. Porque a música também era uma pergunta que eu tinha a fazer no início, depois esqueci-me, ainda bem que. Mas acaba tudo por ir, dar ao mesmo. Início ao fim, o que interessa é que eu te faça a pergunta, que é: tu, neste momento, a música para ti, apesar de ser a tua grande paixão, está num plano B, não é?
Ah, sim.
Tu sentes que é difícil viver, não é, já nem é viver da música, porque isso já, sei, já é quase, nem é preciso fazer a pergunta, mas sentes que é difícil em Portugal ter visibilidade, já nem é viver, mas ter visibilidade no meio artístico em Portugal? É difícil? O que é que tu achas?
Não.
Nas tuas redes sociais, tu sentes que é mais benéfico hoje em dia, é mais benéfico e fácil ser conhecido a nível musical ou artístico, que seja, hoje em dia, nesta era das redes sociais, ou preferias, tens assim uma alma mais old school e achas mais interessante aquela parte de ser música alternativa, ir tocar para bares e vender os CDs e não ser assim muito conhecido e depois alguém te descobre-te, como antigamente,
para perceber que... se calhar é um take muito grande, mas eu acredito, tipo, pá... Não é assim tão difícil ser com as redes, tipo, com as oportunidades que hoje em dia, com as redes sociais, tipo, não é difícil. Uhum. Agora é assim, as pessoas também têm que saber realmente, tipo, o lugar delas, não é?
Uhum.
Tipo, eu agora, se eu lançar tipo, um original, não posso comparar, tipo, com um gajo que já são bem conhecidos.
Sim.
Porque eles são conhecidos por algum motivo. Tipo, o trabalho deles tem, tipo, tem qualidade. Ou têm qualidade ou foram, chegaram lá por outros meios, tipo, não convencionais, mas eu não posso estar, tenho que saber onde é que eu me pertenço, não é? Mas agora, lá está, se eu lançar tipo, uma cena que eu tenho, não, isto está mesmo bom, confiança, pá. Então, mais cedo ou mais tarde, tenho a certeza que...
Então, qual era o conselho que tu darias, tu que também estás nesta fase, que ainda não tens aquela visibilidade toda, mas já estás a ter alguma visibilidade, nem que seja no meio onde vives, mas qual é o conselho que tu darias a quem estiver a ouvir isto e que esteja a passar por um processo também que... Pá, que até toca algum instrumento, até gosta de música ou de outra área qualquer artística e ainda não mostrou o seu talento ao mundo, qual era o conceito que darias a essas pessoas? Tipo, porque eu faço sempre estas perguntas aos outros convidados da área mais artística, porque isto acaba por dar sempre um alento a quem esteja a ouvir e que também esteja numa fase parecida com aquela que já tiveste antes.
É mais do mesmo, é fácil.
O que é que tu fizeste? O que é que tu...
É literalmente fazer a costa. Se querem tocar, não é assim tão difícil, tipo, tocar a um sítio qualquer. É só chegares lá e propor-te, e as pessoas geralmente vão te aceitar. A não ser que já tenham, tipo, a agenda cheia, mas sim. Se é que ele não dá,
mas
tipo,
a outro sítio. Mas não tenham a agenda cheia para este mês, para o próximo, terão sempre uma
forma, exato, não é? Exato, há sempre maneiras, tipo, de tocar. Bah, não se foquem no sucesso, tipo... Qualquer esse tipo e fazer o que gosta. Mais cedo ou mais tarde e tipo, alguma coisa há de dar certo. Pá, se não der, há mais coisas para se fazer na vida.
Sim.
Desde que estejam a gostar do que estão a fazer, é mais importante.
E isso é o que. E esse é o teu propósito, não é? Tu sentes-te feliz e concretizado, claro, com o que tu estás a fazer. E isso nota-se. O pessoal não está aqui a ver, mas nota-se. Sim. E também o pessoal que ouve está a perceber que nota-se isto. E
Nada melhor que ir a tocar assim um fim de semana em um bar e a malta a pagar-te os fininhos e está ali tudo na conversa, na cobaiada.
Eu por acaso era para ter ido ver o teu concerto deste agora. Foi em maio, não foi? Ou foi no início deste mês? Foi finais de maio. Eu sei que estava em altura de exames e não consegui ir. Estava com bem entregas. Mas que o pessoal foi e era para ter ido. Só que não consegui mesmo. Foi agora em finais de maio. Foi finais de maio.
Também já não sei dizer isso. Sim.
Mas pronto, eu depois quero ir ao... Quando tiveres um para anunciar, tipo, eu também posso partilhar depois nas redes sociais aqui de Vernita também. E eu quero ir. Porque aí está, é tipo aquela vibe de pub. Estás a ver? Tipo, é aquela cena inglesa. Tipo, chill Manchester. Out. Tipo, está ali tipo, a tocar. Bem easy. Né?
Exato.
E depois o pessoal, depois vem alguém e tipo, descobre-te. Mas
primeiro ainda estou à espera que descubra,
A primeira pessoa a descobrir foi eu, portanto eu vou ser a manager do João Gomes, passam aqui a saber.
Portanto... Eu hoje por acaso, são 4:30, eu ainda vou ver se faço um cartaz, porque hoje vai estar o Jorge Palma a tocar aí no dia, e eu quero ao cartaz dizer, deixa-me por favor tocar uma música contigo.
Olha, isso era incrível! Oh meu Deus, tipo, cena de Coldplay, depois tipo, ficavas viral. E não é preciso Chris Martin, basta Jorge Palma. Né?
Era incrível, era tipo, é Jorge Palma. Eu acho que eu também mais espera aos anos para conseguir ver um concerto.
Olha, eu já vi Jorge Palma com Sérgio Godinho em 2017. Sérgio adorei, Godinho. Adorei o concerto, que era na altura em que eles faziam uma tour juntos. Pronto, e por acaso foi muito icónico. Eu adoro Jorge Palma e adoro o Sérgio Godinho, mas a música Frágil, que é a música mais conhecida de Jorge Palma, toda a gente conhece, mesmo o pessoal que se calhar não conhece tanto Jorge Palma conhece essa música. E eu fiquei chocado, foi tão hilariante, tipo, o Jorge Palma esqueceu-se da letra da Frágil, mas continuava a tocar piano, tipo, ele sabia, imagina, o piloto automático já é tanto, dá anos de tocar piano, aquela música, que ele estava a tocar piano e o Sérgio Godinho, tipo, é tipo, paz e amor, tipo, malta, já não se lembra, e nós estávamos a cantar a Frágil pelo... Nós, com o Sérgio Godinho, a cantar a Frágil pelo Jorge Palma, estava incrível. E ele também, agora, ele fez 40 anos de carreira, não foi? Se não me engano, este ano...
Ele lançou um disco agora ouvido.
Ele vai estar no live, por acaso, que vi, que saiu agora, vai ser no dia de Arctic Monkeys. E pronto, olha, se tu fores, por acaso conseguiste estar no palco, em palco com o Jorge Palma...
Que
pá, diz porque o episódio, malta, vocês não sabem que dia que estamos a gravar isto, mas o episódio só sai depois, portanto, se souberes, tipo, voltas aqui... E eu faço assim, tipo, um jingle qualquer. Faço um jingle, tipo, e digo, pó, Jorge Palma. E depois aparece, tipo, tu a falares do teu, da tua. Portanto, malta, se por acaso houver agora um jingle a seguir a isto, é sinal que ele conseguiu estar com o Jorge Palma. Mas olha, põe-te na frontline para ele conseguir ver que ele tem alguma idade e não vai conseguir dar.
Eu vou fazer o cartaz. Eu vou fazer o cartaz e vou levá-lo. Depois, dependentemente de quantos copos já tiver bebido, eu vou mostrar ou não.
Ah, mas tens que mostrar. Deixa ficar mesmo no lugar fixe. Vai mais cedo para lá. Aí está, não, prova.
É a coragem de pegar no cartaz.
Bebe uns finos, ou uns shots.
Os finos estão muito caros e os shots também. É uma tacinha de espumante.
Ok. Uma tacinha de espumante, ficas logo com vontade de ir para lá, sem vergonha nenhuma, e vais conseguir estar com o Jorge Palma. Se ficares assim na fronte, presumo que ele até é bacano. Vês, malta, isto é a prova que o João aí está, ele não tem medo de nada, ele vai só. Estou aqui a dizer e depois te chegavas lá e não...
Mas não vou, mas... Não,
eu quero fotos do cartaz depois, quero ver, que ia ser icónico. Mas pronto, olha, eu não sou o Jorge Palma, mas gostava de ter o privilégio de te ouvir a tocar ao vivo, ok? Nós estamos em videochamada porque não conseguimos estar juntos pessoalmente, mas é como se fosse assim ao vivo.
Ainda bem que é assim, porque se estivéssemos já ao vivo,
pois era, se estivesse aqui no set não dava. Portanto, queria saber se por acaso, isto é assim uma coisa à última da hora, portanto não sei se vai aceitar se não, mas era tocares uma música, só para o pessoal ficar assim com um cheirinho do que é realmente o que poderá ouvir quando tu, num concerto teu, ou então mesmo tipo na página do Instagram, que tu publicas com quanto, tens alguma frequência nas publicações, ou é quando dá? Quando te apetece, tu publicas?
É quando dá, quando eu tenho tempo eu gravo. Okay. E depois já, mas eu também sou meio cromo, porque depois eu assim, as pessoas já publicam, tipo, por exemplo, se eu tiver publicado um há dois ou três dias, eu não vou publicar, por exemplo, assim, depois estou sempre a aparecer no feed das pessoas, já está, ainda se forte. Então,
deixa
passar tipo uma semana ou duas.
Mas eu acho que isso não acontece, porque hoje em dia com o Instagram, toda a gente publica quase, tipo, há sempre alguém que publica cenas todos os dias, tipo eu, que sou viciada no Instagram, portanto, o pessoal nem nota se tiveres sempre a publicar todos os dias, e também se notar, tipo, tens talento, estás a mostrá-lo, tipo, não tens nada a esconder, portanto, acho que, mas aí está, tipo, tu também és um tipo que não gosta de dar pressão a ti próprio, portanto, percebo precisamente aquela cena de estar a definir uma data, tipo, todas as semanas lança às quartas-feiras, e isto, se calhar, meio que acaba por não ser tão prazeroso para ti, né, tipo, ia ser aquela cena tensa da obrigação, né.
Muito bem. Aqui um bocadinho, olha, vou gravar. Gravo e publico.
Pronto, aí a seguir, se calhar, depois deste podcast, que vais gravar e vais publicar, não sei, alguma coisa, não sei.
Não, por acaso, antes de ir a este podcast, diga que estou com ele.
Ok. Já sabemos, malta, isto
já é acima de tudo. Jorge Palma, já
isto é acima de tudo, é um reality show. Já sabemos que o João vai cortar o cabelo e depois vai fazer um cartaz para o Jorge Palma e depois já para o Jorge Palma. E quiçá, à uma da manhã de hoje, está todo contente com o autógrafo de Jorge Palma e com um vídeo a viralizar no TikTok.
Isso. Eu não meto vídeos no TikTok, mas se eu, se eu vou lá para cima, vou meter esse vídeo no TikTok.
Olha, cá acho que vias, por acaso. Isto é, pá, acho que devias, já não digo a cena do Jorge Palma, claro que era interessante, que era sinal que isso ia acontecer, mas tu enquanto músico, epá, o TikTok está a dar bué, eu não sou propriamente nada no TikTok, tipo, só ponho umas cenas e já viralizei em dois vídeos, tipo, a brincar, tipo, na brincadeira, portanto imagino, tu pôres os covers, tens bué talento, a pôres tipo os covers certos, com as hashtags certas, viraliza.
Já pensei nisso, mas não sei.
Mas pronto, também tens de tirar vontade com isso, que eu percebo que o TikTok, por exemplo, não. Eu era aquela pessoa que não julgava, mas eu dizia, nunca na vida vou
publicar
TikTok.
Toda a gente já passou por isso, mas já.
Que azeite, eu era mesmo má pessoa nisso, tipo, ai, não vou publicar, é cringe, não sei o quê. Até que publiquei um, tipo, claro que são TikToks que me definem, não são TikToks tipo dancinhas, nada disso, porque não julgo, não condeno, mas tipo, não é uma cena que me identifique. Mas olha, comecei assim na brincadeira e até à espera aquilo, sabes? Portanto, olha, acho que é quando te der na gana, tipo, quando te
lembras. É, exato. Quando. Eu eventualmente vou fazer tudo. Sim, eu, mas eu vou devagarinho.
Tu és um explorador, tu acabas de fazer um pouco de tudo, isso é bom.
É, eu vou devagarinho e tal, mas chego lá.
É, e vais chegar longe, de certeza. E foi, olha, antes de. Eu sei que tu vais te despedir aqui com a música, já disseste que sim, que podias tocar para nós. Não sei se já tens uma música pensada, qual é a música, ou se vais deixar efeito de surpresa.
Eu tinha uma pensada, mas também te posso perguntar se tens alguma preferência.
Não, eu não tenho nenhuma preferência. Tipo, é o que tu quiseres, deixo-te ao teu critério. Qual é a música? Já tens assim tão pensada que tinhas dito?
É, vou tocar essa. É a Black, de Pearl Jam. Okay, ainda não, é uma música que quando há tempo para gravar, ainda não gravei e publiquei, mas eu vou.
Eu até acho que na altura, quando eu te descobri, eu já te conhecia, mas te descobri na parte musical, não foi essa a música, a Black. Foi Pearl Jam, agora não sei se foi a Black, se foi outra.
Foi essa peça.
A Black, pronto, é sempre linda essa música, portanto vamos acabar em beleza. Mas antes de acabarmos em beleza, tenho que te agradecer o facto de teres aceito o convite para estares aqui.
Obrigada pelo convite.
E pronto, foi uma honra. Agora, quando houver mais novidades, já sabes que Brandita está sempre de portas abertas para te receber. E se realmente houver essas novidades a nível de singles e coisas assim, já sabes, temos aqui. Se fores quando fores famoso, com o Jorge Palma e com o José Cid, não te esqueças da verdadeira pessoa, da primeira pessoa que te entrevistou. Claro. Não é só as rádios nacionais conhecidas, começou tudo neste podcast. Claro. Portanto, é isso.
Quando eu ser roadie do Jorge Palma,
eu vou mandar a ti. Ok. Olha, aqui está registado aqui em áudio, portanto, não te esqueças. Pronto, olha. Obrigada, ficamos então agora na tua companhia com a música Pearl Jam, com a música Black dos Pearl Jam, né? É essa a música, grande escolha musical. E pronto, não sei se queres dar alguma coisa agora na despedida, sei que estás triste, já está quase a chorar, estás a emocionar muito o João, ele é uma pessoa muito emotiva. Claro, quem não se emociona a despedir-se de mim, ele deve estar já farto de me ouvir, mas pronto, vai-se emocionar um bocadinho.
Agora
chega aquela fase em que tu vais, despedes-te e vais agradecer, porque eu demandei 3€ por MBWay só para dizeres bem do podcast, portanto agora é a fase em que te despedes e pronto, e ficas na companhia. Mas agora vamos retirar, agora vamos calar, vamos despedir aqui dos Veraditas e ficas tu a despedir-te e depois vem o teu cover dos Pearl Jam, okay? Portanto, malta, adeus. Agora ficam aqui com o João. E é isso. Portanto, eu posso despedir como quiseres. Isto agora. Agora dizes adeus, malta.
Portanto, opá. obrigado por terem assistido, se assistiram até ao fim. Se estão a ouvir isto é porque assistiram até ao fim, portanto.
É mesmo isso.
E é assim, olha, espero que gostem desta música. Se gostarem, têm mais nas minhas redes. João Gomes V Music. Depois a Maria vai meter aí na descrição. Espero.
Sim, não me esqueço, malta. Vai estar aqui tudo a vocês já conseguem até aceder.
Exato. Portanto, e pronto, e toca a seguir se gostarem. Não sigam-se por favor, porque eu gosto de saber que as pessoas que estão a seguir gostam mesmo daquilo. Okay. Portanto, se gostarem mesmo, sigam.
Mensagens de feedback, malta. Mensagens para o João de feedback e diz que
podem mandar feedback, é sempre bom, uma mensagem simpática.
Sempre diz que os pedidos. É.
E também podem mandar discos, que eu também aceito.
E aceitas. E pronto, eu disse-me ia calar e não me calei, porque não consigo.
Isto é uma conversa, isto é bilateral.
Pronto, olha, ficamos então agora com o João ao piano. É isso?
Sim, senhora.
Pronto, malta. Vá. Fiquem bem. Então, cover do João Gomes, da música Black.
Obrigado.
She's a empty
touches, the lanes spread out before me as everybody wants them. To the sun now, the air I taste it and breathe is taking a turn. And all I thought it was everything. She gave me all that she wore, and now my better half chafed beneath the clouds of what was everything. All the pictures I've all been washed in black and tattooed everything. I take a walk outside, I'm surrounded by some kids at play. I can't feel their laughter, so why do I stare? Twisted thoughts that spin around my head, I'm spinning, oh, I'm spinning. How quick the sun can drop away. Now my bitter hand cradle broken glass of what was everything. All the pictures have all been washed in black, tattooed everything. All the love gone bad turned my world to black, tattooed all I see, all that I am, all that I'll be. Life, I know you'll be a star in somebody else's sky. But why can't it be? Why can't it be?